A forma da gente agradecer mesmo é trabalhando pelo povo.
Estamos aqui no Perspectiva com mais um entrevistado. Um programa que está muito especial. Eu estou aqui com o Clebe Chaparral. E eu queria que ele contasse um pouquinho da trajetória dele, de tudo que ele vem conquistando até aqui dentro do mundo da política.
Queria cumprimentar e abraçar a minha amiga aqui, Juliana. É uma honra poder estar aqui sendo entrevistada por você, né, desse programa importante aqui para Gravatá, para toda a nossa região, desse nosso querido estado. E hoje estamos aqui, participando de mais um congresso aqui da MUP, né, onde a gente tivemos a abertura logo cedo, um congresso de grande importância a todos os prefeitos que aí se reelegeram e aqueles também prefeitos novos que vão assumir essa missão, esse desafio, que é cuidar do povo, que é cuidar da saúde, da infraestrutura, cuidar dos problemas do município. Os problemas do mundo todinho estão no município, não é? A gente sabe que os problemas não estão no governo do estado, não estão no governo federal, tudo que o povo reclama é do município. Então, o desafio, a responsabilidade de cada gestor, de cada prefeito, é muito grande que vão assumir a partir de 1 de janeiro. Os novatos, aqueles que estão voltando, aqueles que se reelegeram, não é? Então, todos eles, a gente quer deixar aqui o nosso abraço, parabenizar todos os prefeitos que vão assumir essa missão a partir de 1 de janeiro de 2025. E eu queria, Juliana, em poucas palavras, falar um pouco da minha trajetória na política. Eu comecei novo, tive a honra, a satisfação de substituir um grande homem que era meu avô na política. Não tem como eu falar de mim e não falar do meu avô. Meu avô foi vereador por 9 mandatos e da minha casa, dos netos, dos filhos, era eu que estava ali sempre ao lado dele, ajudando ele na política, participando da política, sendo um cabo eleitoral do meu avô. E aí chega 2008, ele já com a idade avançada, 84 anos por aí, 85, ele disse, agora eu vou botar esse menino aí para ser candidato. E o povo me apelidou, botou um apelido em mim na escola que eu estudava lá, de Chaparral. E aí pegou esse nome. As crianças pegam fácil esse nome, Chaparral. E aí fui eleito vereador. Em seguida, já estava pronto para disputar a prefeitura. E aí disputei a prefeitura do meu município, Orobó. E me tornei um dos prefeitos mais votados da história do nosso querido, da nossa querida cidade. O povo me entregou nas mãos uma grande responsabilidade. Governar uma cidade, a responsabilidade é grande. Você vai, acorda cedo, vai dormir tarde. Quanto mais você trabalha, mais tem para fazer. Quanto mais você faz obra, mais tem obra para fazer. Quanto mais tem gente para dar assistência, mais aparece mais gente para dar assistência na saúde, em todas as áreas, né? Assistência social, é muito bom trabalhar pelas pessoas. Mas aí o tempo passou, eu me reelegi prefeito em 2016, chegamos em 2020, a gente elegeu o nosso sucessor lá em Orobó. Juliana também, a minha esposa, ganhou como prefeita em Casinhas. E aí o nosso grupo político cresceu no estado de Pernambuco, né, ali em 2020. E aí chegamos em 2022. Eu já estava pronto, preparado e querendo ser deputado. Tive uma votação extraordinária, né, que eu quero... só uma forma da gente agradecer mesmo é trabalhando pelo povo. E aí eu fiquei entre os 10 deputados mais votados de Pernambuco. Foram quase 70 mil votos. Né, foi uma eleição histórica, uma eleição que todas as urnas surpreendeu. Né, e aí a gente começou o nosso trabalho. Começamos o nosso trabalho na Assembleia Legislativa. No início foi um pouco difícil. Todo início é difícil, seja como deputado, seja principalmente como prefeito. E agora a gente ingressou em outra missão. É a cidade de Surubim, a nossa querida cidade de Surubim, que me acolheu. Sou muito grato, primeiramente a Deus, ao nosso querido povo surubinense. Eu me aproximei muito dessa cidade. Gostei muito do povo. E a cada dia que passava, eu fui me apegando. Eu fui me apegando, participando de vários momentos, de alegria, momentos também de tristeza, vários momentos. Todos os momentos a gente estava ali ao lado do povo, do nosso querido povo surubinense. E aí a gente fez essa construção, onde a gente disputou a prefeitura e nós saímos vitoriosos, né? Não foi fácil, porque lá foi um grupo muito grande, né? Deputados federais, ex-deputados federais. E o povo disse, a gente vai querer esse forasteiro para governar a nossa cidade aí. E aí, quando abriu as urnas, a gente teve essa grande vitória, que não é a minha vitória, mas sem sombra de dúvida, Juliana, é a vitória do povo que mais precisa, que precisa de uma saúde de qualidade, as crianças que precisam de uma educação, onde as crianças, a partir de fevereiro, vão tomar água mineral, vamos dar um kit escolar digno a todas as crianças da rede municipal. Então, a gente tem um desafio grande pela frente. Surubim é uma cidade que cresceu muito pelo potencial do privado, dos comerciantes, que cresceu pela costura, né, vários loteamentos, mas faltou crescer o público. Então vamos buscar investimento, vamos buscar recursos em Brasília para que a gente possa agora crescer mais ainda a nossa querida cidade de Surubim. A gente escrever uma nova página na história do nosso município e deixar lá a nossa marca de zelo, de respeito, de honestidade, de compromisso, não é? Deixar ali a nossa marca de trabalho nos quatro cantos da nossa querida cidade de Surubim. Esse é o nosso objetivo, é a gente passar lá e fazer o bem sem olhar a quem.
Sair de deputado, ir para prefeito, foi vendo a necessidade do povo surubinense?
Sim, foi uma aproximação que a gente foi se aproximando. Na verdade, esteja onde eu estiver como deputado ou como prefeito, eu estando servindo ao povo, eu já estou feliz, não é? Mas aí eu fui me apegando muito, como falei no início, do nosso querido povo de Surubim, e a gente viu essa oportunidade da gente dar essa parcela de contribuição a essa cidade, a gente mudar o jeito de governar, a gente buscar mais recursos, a gente buscar mais investimento e mostrar que um forasteiro pode entrar ali naquela cidade e fazer diferente. Então foi um desafio, eu gosto de desafio. Eu disse ao povo de Surubim que eu não estava ali desesperado, né? Eu estava ali para fazer uma campanha limpa, bonita, sem maltratar ninguém, sem falar da vida de ninguém, mas falando de projeto, falando do desafio que a gente tem pela frente. E eu dizia também ao povo que eu estava ainda jovem, que eu aguentava ainda um rojãozinho, não é? Eu sei que eu não aguento, talvez eu não aguento mais rojão pela frente de ser prefeito de outra cidade, mas eu aguentava esse desafio que era fazer história no nosso querido município de Surubim. Então a nossa vida é assim, é cheia de desafio, não é? A nossa missão é cuidar do povo, é uma missão grande, mas também a gente topar desafio e a gente fazer história. A gente não está ali meramente para fazer, eu vou ser prefeito aqui porque eu vou me beneficiar, eu vou isso, aquilo. Não, nós estamos ali, nós topamos esse projeto, esse desafio, que foi uma construção numa base sólida, porque nós queremos escrever uma história bonita. Nós queremos deixar a nossa história ali de trabalho, para quando a gente olhar para trás, os nossos filhos, essas crianças que estão aí, que são o futuro do nosso querido município de Surubim, olhar para trás e dizer, isso aqui foi Chaparral que fez. Chaparral fez essa praça, fez mais posto de saúde, melhorou a educação, melhorou a saúde, está cuidando das grávidas, não é? Tem muito problema, está cuidando das pessoas que mais precisam. É muito bom a gente chegar num bairro daquele e a gente ser abraçado pelas crianças, abraçar a gente. Então, não tenho dúvida, quando a gente chegar em fevereiro nas escolas, que a gente receber aquele abraço caloroso das crianças, a gente poder ali comer um prato de merenda e vamos fazer uma merenda de qualidade para aquelas crianças, e as crianças felizes, recebendo mobiliário, transporte escolar de qualidade. Então, a gente vai trabalhar para a gente ser um orgulho do povo de Surubim. É esse o nosso objetivo. E o povo olhar para trás, aqueles que não tiveram comigo, olhar para trás, realmente, a gente não teve com o Chaparral, mas a gente vai estar, porque Chaparral está mostrando que veio para reconstruir, que veio para trabalhar, que veio para unir. Então, o desafio é grande, eu estou feliz e vamos para cima, se Deus quiser.
Chaparral, uma coisa que você falou que me deixou aqui pensando, né? Você falou que o seu avô foi 9 anos vereador. Depois disso, ele lançou candidato a vereador, foi assim?
É verdade, Juliana. Meu avô, na verdade, era um vendedor de galinha, vendedor de banana, era um agricultor, um homem honesto, trabalhador, da barriga cheia, que o dinheiro de vereador dele só dava para fazer a feira porque é muita gente lá na nossa casa para comer. A casa é de pó escancarada. A casa sempre foi escancarada. E aí, eu sou muito grato ao meu avô. Por isso que eu sempre digo que a gente tem um nome a zelar. O político que não tem um nome, ele não tem nada. A gente tem que zelar pelo nosso nome. Então, pelo meu nome, eu sou capaz de fazer tudo.
Qual o maior legado do seu avô? O maior legado que seu avô deixou?
O maior legado é ajudar as pessoas que mais precisam. É fazer casa, fazer banheiro, olhar para um pai de família. Eu lembro que teve um tempo que ele chegou a destelhar a própria casa dele para cobrir uma casa de um pobre que precisa. Eu acho que o legado que meu avô mais deixou foi esse. É um homem simples e tudo que pegava dividir com todo mundo, dividir com a pessoa da família que precisa, preocupado com o próximo. Né? Meu avô era muito preocupado com as pessoas, com a família, com todas as pessoas que estavam ao redor dele. Então, ele é o nosso exemplo. Olha, pode ter certeza, se a gente morrer daqui a 10 mil anos, nunca mais na minha família chega um homem da qualidade do meu avô. Meu avô foi um exemplo para a gente. Então, a gente tem que trabalhar para honrar esse nome. Não é nem tanto o meu nome, não. É o nome, essa história mesmo, que já vem dele. A gente tem que trabalhar dia e noite para que a gente possa honrar essa história bonita, né? Tem um livro do meu avô. Se eu tiver a oportunidade, depois eu vou lhe presentear com um livro para você conhecer mais a história dele. Mas eu era um apaixonado pela história, pelo trabalho. Eu convivi muito com ele. E todo dia que eu andava com ele, eu me sentia, me dava prazer. Quanto mais eu andava, mais me dava prazer de poder andar com ele, né? E hoje a gente sente a falta dele. Esses dias eu sonhei com ele, né? Ele faleceu faltando 8 dias para as eleições municipais de 2020. Foi muito ruim, foi o momento mais difícil que eu passei da minha vida, né? Mas todo dia, quase todo dia ainda eu sonho. Toda vez que eu sonho com meu avô. Eu acho muito bom, gosto muito quando eu sonho. Eu queria que aquele sonho fosse verdade, né? Então ele é a nossa fonte de inspiração, ele é o nosso exemplo. E eu também negociei muito com ele. Eu vendi toda a qualidade de fruta da feira, vendi galinha. Eu venho de baixo, eu sou uma pessoa simples, mas sou uma pessoa daquela que a palavra, em primeiro lugar, a gente deve honrar o nosso compromisso, não é? É honrar a nossa palavra e honrar o nosso nome. Quem não tem nome, não tem nada. Então, a gente tem que ter o nome limpo, né? Então, eu lembro, passa um filme na minha cabeça aqui, quando eu saí da prefeitura de Orobó, que a gente reconstruiu o município de Orobó, nós fizemos obra de infraestrutura, nós construímos posto de saúde, escola, creche. A gente revolucionou a cidade, a gente comprou mais de 50 terrenos, dobrando o patrimônio do município, escriturando aqueles terrenos que o município não tinha documento, mas que era do município. Então, aquele patrimônio que é do povo, a gente zelou pelo patrimônio, pelo bem comum, a frota nova. Então, a gente zelou pelo patrimônio que era do povo. Eu lembro que depois de eu conceder o 14º salário aos professores, 13º a todo mundo, pagar a todos os fornecedores, eu entregava ao meu sucessor uma prefeitura pequena com saldo positivo, não é, de quase 8 milhões de reais. Ficou para o prefeito continuar as obras, continuar os trabalhos, e estava a prefeitura organizada. Onde a gente vê por aí os prefeitos quando entram, quando eu entrei mesmo estava tudo sucateado. Então hoje eu posso chegar em todo Pernambuco e dizer, como eu disse em Surubim, que o meu nome estava como o nome de uma criança. Eu fui prefeito 8 anos, mas o meu nome estava limpo, preparado. Passei prefeito de novo, não é? Porque eu passei 8 anos e tenho todas as minhas contas aprovadas pelo tribunal, pela Câmara. Então, foi uma gestão fiscal também, uma gestão muito organizada, cumprindo com as leis, a transparência. Não é? Orobó chegou, quando eu era prefeito, entre as 5 cidades mais que teve transparência do estado de Pernambuco. A educação se destacou por 8 anos consecutivos como uma das melhores educações de Pernambuco, entre as 10 melhores educações de Pernambuco. Então a gente fez realmente uma gestão onde a gente pôde mostrar a nossa capacidade de dedicação, de zelo, de compromisso com a nossa população.
A educação também será uma prioridade para você nessa nova gestão?
Com certeza. Olha, quando eu fui prefeito da minha terra, eu atendia as diretoras das escolas todo mês, olho no olho. Não vai ser diferente. Eu vou chegar lá, vou comer uma merenda na escola, vou visitar a escola, vou ver se a escola está limpa, se está suja, vou avaliar se a diretora, a comunidade está gostando. Vamos fazer reunião para entregar o kit escolar junto com a mãe, com as mães, os pais, no início do ano letivo. vamos fazer a festa das mães, vamos estar lá no São João, das crianças, dançando forró. Mas o objetivo nosso da gente estar nessas comemorações é estar junto do povo, é estar junto das pessoas. É ouvir uma mãe dizer, ó, o transporte escolar precisa melhorar aqui, a professora precisa melhorar isso e aquilo. A gente tem que começar no miudinho para poder chegar no grande. Então, eu gosto de acompanhar de perto, principalmente, a saúde e a educação e também a infraestrutura. Tem muita gente que diz que eu sou engenheiro, mas eu não sou, mas eu gosto de ver as obras fluindo, crescendo, não é? As obras acontecendo, gerando renda, gerando desenvolvimento, gerando emprego, a cidade vendendo material de construção, chegando as obras na cidade para a gente poder crescer ainda mais o patrimônio público da nossa querida cidade de Surubim. Eu sei que Surubim tem um patrimônio muito pequeno do que era para ter. É uma cidade que tem muito prédio alugado, mas eu tenho certeza que ela, depois de Chaparral, vai passar a ter muito patrimônio próprio, porque esse é o nosso objetivo, é crescer. É crescer. Vamos crescer na política, mas vamos também crescer a cidade. A gente não está ali para passar feito uma ferida braba que só faz comer, que a gente viu vários exemplos. A cidade de Casinha era esse exemplo. Os prefeitos que passaram lá, passaram pensando neles e não na população. Então, Surubim é uma cidade que tem muito prédio, que são alugados e que a gente precisa construir muito posto de saúde, quadra, escola, reformar, botar ar-condicionado nessas escolas, dar mais dignidade aos nossos alunos, aos professores, ter um ambiente mais agradável para poder essas pessoas, os professores, ensinar ali na sala de aula. Então a gente precisa botar merenda em abundância. Não tem esse negócio de o aluno comer um prato e não pode comer outro, não. O aluno pode comer à vontade. A gente vai fazer um acompanhamento com a nutricionista da questão da merenda escolar de qualidade, valorizando as merendeiras, fazendo curso para as merendeiras, dando roupão às merendeiras, que elas são muito importantes, cuidando das cozinhas. Um dos ambientes mais importantes que precisa ser cuidado em uma escola é a cozinha. A cozinha tem que ser bonita, limpa, bem bonita, espaçosa, com mesa ampla, com balcão, lugar para armazenar as panelas, tudo limpo, tudo organizado, com higiene. E a freezer lá nova, tudo lotada de merenda. Você chega aqui, tem em abundância para todas as crianças se alimentar. Então a gente tem esse grande desafio pela frente, que é fazer também uma educação e uma saúde de qualidade e todas essas outras conquistas que a gente precisa trabalhar para fazer pelo nosso município, que é o município, não é o município mãe, mas é um município que mais cresce pela infraestrutura, pelo comércio, pelo privado. É o município que mais cresceu, foi a cidade de Surubim. Agora, o que tem de rua, o que tem de rua habitada para ser feito calçamento, não é brincadeira. É muito asfalto, muito calçamento, praça que precisa fazer. É muita obra de infraestrutura que a gente precisa fazer nos quatro cantos da nossa querida cidade. Nós vamos trabalhar para reduzir os contratos que estão lá, que são contratos muito grandes. Por exemplo, eu acho muito caro um contrato de manutenção de limpeza da cidade para duas caçambas, dois caminhões compactador, em média 100 pessoas, por quase R$500 mil. Eu acho, a gente vai fazer um estúdio. Eu estou me referindo ao lixo, mas estou dando um exemplo. Todos os contratos nós vamos revisar e ver para que a gente possa economizar esse recurso que é do povo e a gente poder chegar, o município ter mais a capacidade de investimento, né? De investimento, principalmente na infraestrutura, porque infraestrutura, a gente precisa construir mais postos de saúde. Tem muita gente sendo atendida em um posto de saúde lá, a gente precisa fazer uma abrangência, outro posto de saúde. Por exemplo, Surubim hoje tem 20 postos de saúde. Nós precisamos levar, nós queremos e nós vamos fazer, primeiramente Deus, nós queremos levar para 34 postos de saúde, para que a gente possa atender melhor a nossa população. Vamos implantar a fisioterapia em vários postos que não existem ainda, aqueles postos que não existem, fisioterapia, aproximar a saúde da população, colocando e garantindo médico especialista, abrindo bloco cirúrgico. Nós estamos já conversando com o Hospital São Luís para a gente fazer um convênio, para a gente começar a cuidar das nossas grávidas lá. Já falei com a governadora hoje da necessidade da gente sentar, dela ouvir, A gente precisa discutir a questão da água de Surubim. A barragem tá, vai entrar em colapso do jeito que vai. A barragem só está com 8%, 9% da capacidade da barragem de Jucazim. Então a gente precisa conversar do governo do estado essa situação de água para o nosso querido povo de Surubim.
Prefeito, estou vendo que o senhor já está aí trabalhando a todo vapor, né? Está toda aí organizando, já tem um secretariado montado, acredito. Me diga, aquele povo que está ali lhe olhando, aquele povo que lhe elegeu, qual a mensagem especial que o senhor quer falar para eles hoje?
A mensagem é que o povo me ajudou muito. Vocês me ajudaram muito a ganhar a eleição. Sou muito grato, em primeiro lugar, a Deus, a vocês, aos filhos de vocês, às crianças que me acolheu. Sou muito grato. Agora, a mensagem que eu quero dizer é que vocês me ajudaram a chegar até aqui. Agora vão me ajudar a governar essa cidade, que a gente sabe que todo começo é difícil. Mas quando a gente botar o trem no trilho, a gente vai caminhar e andar por estrada fora, por muitos caminhos, que vai chegar para melhorar e beneficiar a vida do nosso povo. A gente já chegou mostrando a nossa capacidade. Tiramos do papel uma obra de 60 milhões que liga Surubim a Cumaru, que vai desenvolver toda aquela região. Vai beneficiar o Shells, Tamanduá, Mimoso, Alegre. Todas aquelas comunidades serão beneficiadas com essa estrada. Quem tem uma terra ali, a terra vai dobrar o valor. Tiramos essa estrada do papel com muita insistência, pedindo à governadora. E eu dizia que a governadora, quando começa uma obra, tem começo, meio e fim. Então é importante os pernambucanos, todas as pessoas, gravar isso. Que quando Raquel, a governadora, começa uma obra, tem o começo, o meio e o fim, porque ela faz com planejamento. E a gente lutou, brigou, a gente foi atrás, a gente reivindicou para que tirasse essa obra do papel, que era muito importante, onde muitos políticos passaram, assinaram ordem de serviço, prometeram, venderam o sonho à nossa população de Surubim e de Cumaru, mas que as obras nunca foram iniciadas. Iniciou, parou, era só no tempo da política, só para ganhar o voto e enganar a população. E aí a gente já tirou essa obra do papel. Nós estamos fazendo estrada na zona rural, em pissarramento das estradas, junto com o programa do governo do estado. E nós vamos estar aí batendo na porta dos nossos deputados, que são amigos, para a gente buscar mais recursos. Hoje eu já reivindiquei da governadora a duplicação, que é muito importante, de Surubim até Toritama. Essa obra dá uma alavancada ali em toda aquela região, né, levantando ali o comércio, gerando emprego. O nosso objetivo não é gerar emprego no nosso estado, então essa obra é uma obra que vai gerar muito emprego. Aonde eu chego, na zona rural de Surubim, de Santa Maria, de Vertetulero, Casinhas, Frei Miguelinho, Bom Jardim, toda aquela cidade ali tem máquina de costura, o povo ali na confecção, costurando, gerando emprego, ganhando seu dinheiro. Então, com essa duplicação ali, integrando o polo da confecção com Toritama, com Santa Cruz, com Caruaru, com certeza a gente vai dar um pulo, não é? A nossa economia ali, se Surubim é uma cidade que cresce, ela vai crescer mais ainda, porque também nós vamos investir ali na costura, para que a gente possa expandir ali a questão da costura, que está gerando muito emprego, muita renda para todo o nosso querido povo da nossa cidade. Então vamos em frente, o povo sabe do nosso compromisso, o povo de Surubim sabe que eu nunca menti pelo povo. Eu lembro e dizia ao povo, eu lembro no comício lá de Lagoa da Vaca, que eu dizia: olha gente, domingo de 5 horas e 5 do dia 6, o primeiro desmoralizado vai ser o jornal, o maior jornal da América Latina, o Diário de Pernambuco, que eles estão divulgando uma pesquisa que vão ganhar a eleição da minha pessoa com 6 mil votos de frente. Então, quando for domingo de 5 e 5, eu dizia isso do dia 1, no comício de Lagoa da Vaca. Eu falava isso para a população. Eu não botei nenhuma pesquisa na rua, não. Eu dizia ao povo que a pesquisa mesmo era no dia da eleição, não é? E eles ficaram enganando o povo dele mesmo. E eu dizia também, essa turma do 40 de Surubim também, Surubim, né? Não generalizei, Surubim, vão ser desmoralizados, porque eles estão enganando a própria população, o povo dele mesmo. Tinha um pobre lá, rapaz, que só tinha um carro, o cara do 40 lá, apaixonado. Disse, vou apostar o meu carro quando sair uma pesquisa. Vou apostar o meu carro.
O cara era apaixonado.
O cara apaixonado pelo 40, o cara, o pobre, foi lá, apostou o carro, perdeu. E agora? Quem é do 40 que vai dar de volta, por causa daquela pesquisa, o carro ao pobre? Então eu dizia que essa eleição era a eleição de mais fake news da história de Surubim. Por eu ser uma pessoa de fora, eles pregavam tudo que não prestava. Me chamaram de taxa Raul, que eu ia aumentar as taxas, era... né? Me chamaram
taxa
de
Raul, não era
taxa
mais...
Raul, cobrador de imposto, e eu nunca vi o mal vencer o bem. Não adianta, eu não estava ali para dizer ao povo, eu quero ganhar a eleição de todo jeito, eu tenho que ganhar. Não, eu estava ali em uma missão do bem, uma missão para construir uma nova história, uma missão para a gente mostrar um trabalho novo, pedindo a oportunidade ao nosso querido povo, né? Então a nossa campanha foi realmente uma campanha muito bonita para escrever, né, num livro de história, né? Se tiver uma história para contar, conte essa história, porque não é brincadeira, como eles mesmo botaram esse nome em mim, é o forasteiro, forasteiro, forasteiro. Se os de casa não fizeram o dever de casa, esses políticos todinhos, olha, foi muito, foi senador, foi muita gente, que eu não quero nem citar não, para não... Mas foi muitos políticos grandes lá. Foram muitos políticos grandes lá e não fizeram o dever de casa. Aí tem que vir um forasteiro realmente para poder fazer o trabalho que o surubinense merece. Mais dignidade, mais respeito, mais recurso, mais investimento. Não é? Então o surubim merece um trabalho melhor naquela cidade. Afinal de contas, aquela cidade é uma cidade importante ali do Agreste. Não é? E agora a gente assume essa missão com a grande responsabilidade para fazer essa gestão. E aí o que eu disse ao povo de Surubim, tudo que eu disse na minha caminhada aconteceu. Eu disse ao povo que eu iria ganhar a eleição. Tinha uns amigos que chegavam perto de mim, ah, a gente está com 15 na frente. Eu dizia, peraí, a gente não está com 15 na frente. Na reta final, chamei passei para a minha vice-prefeita eleita, Ana Paula, a família dela, os amigos que estavam perto ali naquele momento. Eu disse, olha, a eleição de Surubim é 3%. A pesquisa é essa. Confie na minha pesquisa. Não confie em outra pesquisa. Nós vamos ganhar a eleição porque o povo quer. Porque o povo não se vende. Eles estão gastando muito. Eles estão empurrando o pé. Eu nunca vi o PSB para ter dinheiro esse de Surubim. Onde danado vocês arrumaram esse dinheiro todinho, gente? Não existe. Era bandeira, menina. Era bandeira. Agora era mesmo que carne de porco em hospital. Ele, o povo pegava a bandeira da gente, guardava em casa, mas a bandeira dele ficava lá no sol, amarelando, não é? As bandeiras ficavam lá, quando a gente botava uma bandeira da gente na rua, o povo levava tudo em. A eleição da gente era espontânea, gente. Era espontânea, não era uma eleição comprada, não. Era espontânea, não adiantava gastar dinheiro, que o povo estava decidido que iria votar na gente. Olha, no dia da eleição, eu fui numa gráfica, eu comprei material gráfico. Eu sei o que é material gráfico. É caro. Material gráfico é muito caro. Então o que acontece? No dia da eleição lá em Surubim, o chão chega, ficou fofo. O chão ficou forrado. Forraram o chão todinho. E eu disse, olha, não jogue material da nossa campanha. Porque quem joga material na frente de colégio, de urna, é perdedor, vai perder a eleição, o povo sai de casa já sabendo em quem vai votar, não adianta. Não jogue nenhum material, isso é uma relíquia, esse material nosso. Isso tem que ser guardado, não é? Então o povo obedeceu, mas eles bagunçaram, jogaram, forraram a cidade. Fizeram outra pesquisa, divulgar. O povo, nem o povo deles vão acreditar. Então a gente tem que fazer política falando tudo que a gente falar realmente acontecer na vida do povo. A gente não pode vender sonho, a gente não pode dizer vai fazer isso, vai fazer aquilo, não. Eu só anuncio, por exemplo, uma obra, que eu vou começar essa obra amanhã, eu digo hoje, quando o dinheiro está na conta. Eu não sou de vender sonho para ninguém, né? Às vezes, quando a coisa está certa, eu digo, eu vou ver, deixa eu organizar, vamos ver aqui, né? Então, não tem coisa melhor do que você ter a sua palavra preservada, você chegar, entrar, sair e você ter o seu nome limpo, né? Então, Juliana, obrigado. Vamos em frente pegar no serviço, trabalhar, que é o que a gente sabe e gosta de fazer, é servir o nosso querido povo.
E eu quero agradecer a você, Kleber Chaparral. Que maravilha a sua entrevista. E pessoas como você se vê aqui na Rede Você TV, com essa garra, com essa força, com essa coragem. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Juliana, e quero convidar você, todos que fazem a Rede Você, eu quero aqui estender o convite para convidar vocês para visitar a nossa cidade, que também é conhecida como a Terra da Vaquejada. Vamos lá derrubar boi e vamos trabalhar pelo povo, né? Então vocês estão convidados.
Então o convite já foi feito e a gente está aceitando. Quem sabe fazer a cobertura aí. A gente faz cobertura ao vivo, fazer essa cobertura ao vivo aí dessa vaquejada, dessa cavalgada. Seja lá qual for o evento.
A gente vai ter agora a festa de São Sebastião. Dia 17...
de janeiro.
É.
São Sebastião.
Não, dia 18, 19 e 20. Esses três dias, né, no começo de janeiro, a gente vai anunciar as atrações. Então, vocês já vão para essa festa, se organizar para participar dessa festa, fazer a cobertura com a gente. E depois a gente tem o carnaval fora de época, que é o Bloco da Ivige.
Pronto.
Né? Então a gente vai também fazer um grande carnaval, se Deus quiser, com a organização e ajuda de todo mundo, para que a gente possa fazer uma grande festa, né? E o surubinense goste desse carnaval, da festa de São Sebastião, e posterior já tem a festa de São José. Aí depois já vem o São João e assim
é
vai.
É só festa.
É.
Ele, você vai lá, faz ao vivo, tudo ao vivo, vai ser bem bacana.
É isso aí, muito obrigado, viu? Tudo
obrigada.
De bom, viu?
Parabéns, viu? Obrigado. Seu avô tem muito orgulho de você.
Obrigado,
meu. Com amigo. Certeza. Também.